responsabilidade, moralidade e eficácia. Flávio Dino diz que assim nasceu e se consolidou o termo penduricalhos.
O ministro deu 60 dias para que órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, na esfera federal, estadual e municipal, revisem as verbas pagas e suspendam as que não possuem base legal. O ministro também cobrou o Congresso Nacional que elabore uma lei que regulamente quais verbas indenizatórias são efetivamente admissíveis como exceção ao teto salarial.
A decisão do ministro é uma liminar, ou seja, provisória. Ela será julgada pelos demais colegas da corte em plenário físico no próximo dia 25.
É assunto para a gente trazer aqui a nossa primeira rodada de análises. Henrique Kriegner está com a gente mais uma vez nessa sexta-feira para analisar os principais temas. E esse é um deles, o Kriegner, porque falamos aqui durante a semana, a partir da aprovação desse cenário verificado aí, agora impedido pelo ministro Flávio Dino. Essa história de auxílio panetone, combustível e por aí vai, criando, obviamente, uma classe diferenciada. Você concorda com essa ação do ministro Flávio Dino? Fez bem em suspender e dizer, opa, vamos avaliar se isso tudo é merecido mesmo? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. O ministro Flávio Dino acerta e muito nessa decisão, nessa liminar, e a expectativa é que, de fato, isso se transforme numa decisão final da Suprema Corte, acabando de maneira transversal com esses penduricalhos, e que isso se esparrame também aí para as demais camadas, não só na União, mas também nos estados e municípios. Esses penduricalhos, eles revelam dois grandes problemas, Nonato, na verdade. O primeiro deles sendo justamente o que você falou, né? Esse grupo de pessoas especiais aí que tem privilégios que nenhum outro trabalhador brasileiro tem. Vamos lembrar que em São Paulo, por exemplo, até pouco tempo atrás, você tinha a Bolsa Esposa, que era uma complementação de salário para aqueles parlamentares cujo cônjuge não trabalhava, né? Não exercia nenhum tipo de função remunerada. E aí ele recebia uma complementação de salário com o dinheiro do contribuinte. Um absurdo por completo. E o segundo problema que ele expõe é a falta do espírito público. O servidor público, por mais que não seja um trabalho voluntário, não seja um trabalho que a gente venha idealizar demais, ele tem que ter o espírito público, que é de serviço e não de simplesmente sugar e sugar aí do Brasil, dos brasileiros e do dinheiro público.
Eu lembro que tinha até o chamado auxílio paletó, né? Salvo engano, foi extinto em 2016 também, em que o cidadão recebia um dinheiro lá para poder comprar umas roupas. Agora, o Kriegner, como é que isso vai bater dentro de Câmara, de Senado Federal? Será que isso será bem aceito? Ou pelo menos, como isso deve ser tratado? Ainda mais num ano eleitoral em que alguns vão perder privilégios.
Pois é, esse ano eleitoral, ele, na verdade, pode ser uma oportunidade, porque quem é que vai a público, num ano eleitoral, defender o auxílio a transporte para funcionários que não precisam, ou dizer que, de fato, o governo precisa gastar mais? Nessa perspectiva, eu vejo como uma oportunidade, na verdade, porque muitos vão ficar intimidados de defender um absurdo como esse. Mas, sendo uma decisão do Supremo, não vai ser necessário uma ratificação aí por parte do Congresso, nem mesmo um posicionamento por parte do governo federal. Sendo do Supremo, vai ser uma decisão final.
Daqui a pouco o Kriegner volta com mais análises para você. No cenário internacional, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, enviou uma resposta aos oligarcas da tecnologia depois de ser chamado de tirano e traidor pelo bilionário Elon Musk. O nosso correspondente Luca Bassani tem mais informações para a gente ao vivo, direto da Europa, a respeito desse imbróglio envolvendo Pedro Sánchez e os oligarcas da tecnologia. Bem-vindo e bom dia para você, Luca Bassani.
Bom dia também a você, querido Nonato. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Esse imbróglio começa quando Pedro Sánchez, em uma conferência durante esta semana, disse que a Espanha proibirá o acesso às redes sociais para os menores de 16 anos. Uma medida que foi adotada na Austrália no ano passado e que tende a ser adotada por outros países europeus, como a França, Dinamarca e a própria Espanha, ao longo de 2026. Depois deste anúncio, a repercussão foi muito negativa no ramo da tecnologia, já que Pavel Durov, o fundador do Telegram, disse que essa medida ela busca restringir a liberdade e aumenta o estado de vigilância estatal promovido por alguns países. Enquanto Elon Musk, o bilionário dono da X, disse que Pedro Sánchez é um tirano e um traidor da pátria espanhola. Sánchez respondeu falando que os oligarcas da tecnologia, utilizando esse termo para os dois, não decidirão o futuro do seu país e essa reação deles apenas ressalta aquilo que é necessário fazer no ramo da regulamentação das redes sociais, sobretudo para os menores de idade. Essa que é uma discussão recorrente aqui, Nonato, por conta dos efeitos negativos, cognitivos ou até mesmo psicológicos que a exposição às redes sociais pode causar e que tem feito grande parte dos donos das empresas de tecnologia se preocuparem com a queda nas suas receitas por conta de menos usuários e, obviamente, menos pessoas fazendo propagandas dentro dessas plataformas. Uma discussão que parece não ter fim e Pedro Sánchez, que tem sido severamente criticado por outras razões internamente na Espanha, também agora consegue uma gama de apoiadores por bater de frente com estes dois bilionários da tecnologia, do X e do Telegram. Vamos ver como isso repercutirá e se essa medida de regulamentação das redes de fato será adotada pela Espanha e por outros países europeus que já dizem que essa é uma prioridade para o legislativo em 2026.
Pois é, seguindo, entre aspas, uma tendência, né? No final do ano passado, a Austrália, né, proibiu as redes sociais para menores de 16 anos também. Obrigado, Luca Bassani, direto da Europa. Ainda na área internacional, olhando para os Estados Unidos, uma apresentadora de TV divulgou um vídeo implorando por informações sobre o sequestro da própria mãe, em um caso que chocou o país. É assunto do Eliseu Caetano.
Um desaparecimento que comoveu a televisão americana e agora ganha dimensão internacional. A mãe de uma das apresentadoras mais conhecidas dos Estados Unidos sumiu de dentro de casa e a polícia trata o caso como crime. Ontem, a jornalista fez um apelo emocionado ao lado da família. 84 years old. Her health, her heart is... O silêncio virou aflição. Desde o desaparecimento de Nancy Guthrie, a família vive dias de angústia e de incerteza. A filha, a apresentadora Savannah Guthrie, apareceu publicamente ao lado dos irmãos, visivelmente abalada. Nancy Guthrie, de 84 anos, desapareceu no último sábado, na cidade de Tucson, no Arizona. Sido deixada em casa por um familiar e depois não foi mais vista. Investigadores apontam indícios de que ela tenha sido levada contra a própria vontade. A polícia encontrou sinais de arrombamento e manchas de sangue na residência. Por isso, o caso passou a ser investigado como crime. A preocupação da família aumenta porque Nancy depende de medicação e diária. E sem o tratamento, os riscos à saúde são considerados graves. No apelo público, Savannah e os irmãos pediram qualquer informação que possa levar ao paradeiro da mãe. E ainda fizeram um pedido, direto. Eles querem uma prova de vida. O caso ganhou repercussão em todo o país. O presidente dos Estados Unidos autorizou o apoio de agências federais, incluindo o FBI, nas buscas por Nancy Guthrie. Até agora, ninguém foi preso e a polícia pede a colaboração da população. Vizinhos e membros da comunidade se uniram em vigílias e momentos de oração. A família segue agarrada à esperança de encontrar Nancy e com vida. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
6 horas e 16 minutos.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
Os preparativos do carnaval começam a alterar o cenário do Rio de Janeiro também. A prefeitura anunciou o esquema operacional para o que estão chamando de o maior carnaval de todos os tempos. Acompanhe com Rodrigo Viga.
vai ser o maior carnaval de todos os tempos na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a expectativa da Prefeitura Carioca, que divulgou detalhes de logística e transportes para os dias de folia aqui na capital. Haverá reforço nos trens, no metrô e no VLT, muitos pontos de bloqueio que já começam na quinta-feira da semana que vem. E, é claro, muita tecnologia a serviço da segurança, com mais de 500 câmeras olhando tudo que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é que os hotéis estejam lotados, capacidade quase que 100%, durante os dias de folia aqui na cidade. A demanda não para de aumentar. Muitos turistas nacionais e estrangeiros. A perspectiva é que passem pelo Carnaval Carioca mais de 8 milhões de foliões. 6 milhões somente nos quase 500 blocos de rua. Os outros 2 milhões em desfiles, apresentações, bailes e na tradicional Marquês de Sapucaí. Esse ano, o Carnaval deve injetar na economia carioca quase 6 bilhões de reais. Um volume recorde, segundo a Prefeitura da cidade. Bernardo Fellows, presidente da Rio Tour, empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, acredita que esse vai ser o maior carnaval de todos os tempos.
A gente não tem dúvida nenhuma que a gente vai bater todos os recordes, tanto na economia, tanto em geração de emprego, quanto no número de visitantes, de turistas nacionais e turistas estrangeiros. A rede hoteleira está com mais de 95% de ocupação, então não tenha dúvida nenhuma que esse carnaval será um carnaval com muito turista e com muita gente aqui na cidade.
Carnaval do Rio de Janeiro esse ano também vai receber personalidades na Marquês de Sapucaí. Presidente Lula, primeira-dama Janja e ministros de Estado estão sendo aguardados para acompanhar em loco e de perto o desfile na Acadêmicos de Niterói, que vai prestar uma homenagem em seu enredo ao mandatário brasileiro. Marcos Belchior, secretário municipal de ordem pública da cidade, diz que todo o planejamento do carnaval na Sapucaí está levando em consideração a possibilidade da presença do presidente Lula na abertura do carnaval.
O presidente Lula, se confirmada a presença dele aqui, né, os órgãos da prefeitura serão acionados pela segurança presidencial e a gente está pronto para apoiar.
No Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Jornal da Manhã, 6 horas e 19 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Da manhã, 6 horas e 23 minutos. Está na hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais do país que já estão em circulação nesta manhã. E a gente começa destacando para você o jornal O Estado de São Paulo. Está aqui a manchete principal, que aliás vai aparecer nos vários jornais hoje, né? Dino veta penduricalhos pagos sem base legal a servidores. A liminar do ministro do Supremo abrange União, estados e municípios. Estadão abre espaço também para Lewandowski, que comprou casa de investigado pela PF por R$ 9.400.000. É mais um tema de capa do Estadão. E traz também dicas para o final de semana, shows, cinema e lazer também, indicando que a Rebouças é mais que negócios e tecnologia. Segundo o jornal, a tradicional Avenida Paulistana ganha opções para almoço executivo, para happy hour e também para vários eventos na capital paulista. Do Estadão, vamos agora para os assuntos abordados pelo jornal Folha de São Paulo. Está aqui a manchete principal. Lula diz que recebeu voo caro e o avisou de investigação técnica de banco pelo BC. A apuração começou 3 meses após encontro em dezembro de 2024. Além disso, anistia a presos políticos avança na Venezuela e parlamento pede perdão, diz aqui a Folha de São Paulo. Flávio Dino manda suspender os penduricalhos nos três poderes. É mais um assunto de capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. Tempestade causa morte em Portugal e desaparecimento na Espanha. Já falamos disso aqui na programação do Jornal da Manhã, na edição de hoje. Tem uma foto, inclusive, de um dos locais submersos a 100 quilômetros de Lisboa, em Portugal. E aí, o Henrique Krigner segue com a gente. É hora da gente conversar aqui, Krigner, sobre essa manchete da Folha. O presidente Lula admitindo que conversou com Daniel Vorcaro e dizendo a ele: vem aí uma investigação eminentemente técnica e não política. E esse assunto ganhou força, obviamente, por causa da investigação em cima do Banco Master e que poderia trazer alguma proximidade com o presidente Lula. O presidente dizendo que esse acordo, esse acerto e encontro foi mediado pelo Guido Mantega. É um jeito do governo também se distanciar do caso, ô Krigner, essa fala do presidente Lula?
Com certeza, Nonato, como a gente tem falado aqui tantas vezes na Jovem Pan, justamente esse caso ele é extremamente sério, então o governo não quer proximidade com isso. Considerando que o ex-ministro Lewandowski atuou como conselheiro do Banco Master, esse encontro foi intermediado por Guido Mantega, tantos outros players próximos ao presidente Lula que têm proximidade com Vorcaro também. Agora o presidente erra de uma questão. Apesar da investigação ser meramente técnica, ela tem grandes impactos políticos porque tem políticos envolvidos e Vorcaro não teria feito o que fez se não tivesse aval da classe política.
Krigner volta daqui a pouco comentando outros assuntos. Hora da gente conferir aqui os temas do jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. A manchete principal: freio no Vale Tudo. Dino suspende os penduricalhos fora da lei nos três poderes. O ministro do STF critica a multiplicação anômala das verbas indenizatórias que turbinam vencimentos do funcionalismo. A gente lembra que é um assunto que deve ser discutido agora pelo plenário, a decisão liminar do ministro Flávio Dino. Outros assuntos abordados aqui pelo jornal O Globo: clientes da Willbank, liquidada pelo Banco Central, surgem como devedores da BRB. ou do BRB, né, o Banco BRB, Banco de Brasília. Impasse entre ministérios emperra mapa da transição energética prometido na COP, na COP 30, lá realizada em Belém. E além disso, a gente tem um outro destaque. Por papel em São Paulo, Lula admite eleição sem Alckmin na vice-presidência. É assunto para a gente trazer aqui o Henrique Kriegner conversando mais uma vez com a gente. Ô Kriegner, as coisas vão se desenhando. O presidente falando que o Alckmin seria mais útil trabalhando em São Paulo do que propriamente na vice-presidência. Ele chamou atenção também para o Haddad, que seria um importante ator aqui em São Paulo, nessa entrevista concedida ontem ao portal UOL. O Alckmin como vice, a impressão que dá é que a coisa casou, tanto que o Lula acabou vencendo a eleição com o Alckmin como vice. Mas tem razão o presidente quando diz que ele, Haddad, seriam mais importantes atuando em São Paulo?
Olha, Nonato, eu vejo mais como uma preocupação do presidente Lula em garantir a sua proximidade com o centro. Vale lembrar que o vice-presidente Alckmin, quando ele esteve, né, dentro, entrou para a chapa do presidente Lula, ele o fez depois de se filiar ao PSB, que não faz parte do centro do Congresso, o famoso Centrão, mas sim da esquerda. E o presidente Lula tem perdido muito apoio no centro e está tentando disputar justamente essa parceria com outros partidos. Por isso, eu vejo esse como o maior motivador aí dessa mudança. Essa aposta de que Alckmin tem um recall de votos, claro, ele foi governador por muitos anos no estado de São Paulo, tem sim uma liderança aqui ainda presente, no entanto, já não é mais tanto assim como era no passado. Muito tempo se passou e grandes articulações foram feitas. Vamos lembrar que na época que Alckmin era governador, o seu relacionamento com as prefeituras era feito estritamente através de Gilberto Kassab, que hoje se encontra com o governador Tarcísio de Freitas. Então, esse recall todo aqui em São Paulo para dizer que ele é um grande nome para a chapa de governo, eu não coloco tanta fé. É mais uma tentativa do presidente Lula de se aproximar ao centro, colocando um vice que seja de um dos partidos aí do famoso do bloco do Centrão.
6 horas e 29 minutos agora.
Do agro.
Milhares de produtores rurais têm alegado que os bancos não estão cumprindo o manual de crédito rural. E o assunto está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União. Quem fala a respeito é a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O crédito rural está caro, o endividamento dos produtores rurais só aumenta e não por acaso também estão crescendo as recuperações judiciais no campo. Se o Brasil não entender logo o tamanho do problema financeiro que o agronegócio enfrenta, em poucos anos nós poderemos assistir ao encolhimento do setor que hoje ainda é a maior fatia da economia do país. As investigações do TCU, do Tribunal de Contas da União, sobre o descumprimento do Manual de Crédito Rural do Banco Central, seja pela prática ilegal de venda casada de serviços ou pelo impedimento de renegociação das dívidas, podem jogar luz a um cenário crítico de milhares de produtores, principalmente de pequeno e médio porte espalhados pelo Brasil. A política pública de crédito rural existe no Brasil há 50 anos, começou lá em 1965. Em 5 décadas, o agronegócio brasileiro se tornou um gigante. Só que o cenário agora mostra que já está mais do que na hora de repensar esse modelo de concessão de crédito, sobretudo quando o recurso está atrelado a uma atividade que depende do clima. E como a gente sabe, o clima vem mudando, a complexidade das safras está maior, então é urgente olhar para um novo modelo de crédito e da própria política pública do Plano Safra, pois não adianta liberações recordes de volumes se na prática a conta não está fechando. Quando a gente fala de Plano Safra e os recursos não estão chegando como deveriam para os pequenos e médios, e os grandes produtores rurais acabam cada vez mais indo para o mercado financeiro, para outras modalidades de financiamento, então, afinal de contas, para que serve o Plano Safra. Essa torneira aberta em que a gente vê, na verdade, o uso indevido do manual de crédito rural, produtores cada vez mais endividados e os próprios bancos também preocupados com essa situação do endividamento de agricultores e agricultoras, todo esse cenário está insustentável. Por isso eu digo, é importante a gente olhar como sociedade para esse tipo de problema. Afinal de contas, estamos falando não só da produção das grandes commodities que são exportadas, mas também de frutas, verduras e legumes que chegam no dia a dia do consumidor. Nós vamos falar mais sobre essas investigações do TCU, do Ministério da Agricultura, lá no Hora H do Agro. Então fica o convite para você nos acompanhar. O programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo. O programa também fica disponível na íntegra no YouTube da Jovem Pan News. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Jornal da Manhã, 6 horas e 33 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. A Apple voltou à liderança do mercado de smartphones na China, após registrar crescimento de 28% nas remessas de iPhones no trimestre encerrado em dezembro. Isso no meio de um agravamento da falta global de chips de memória. Segundo dados da Counterpoint Research, a forte demanda pela linha iPhone 17 foi o principal motor do avanço, com a marca respondendo por uma em cada 5 remessas no período. Esse desempenho da Apple contrastou com o de rivais, como a Huawei e a Xiaomi, que tiveram quedas de 2 dígitos, enquanto o mercado chinês como um todo recuou 1,6%.
Na volta às aulas, a Prefeitura de São Paulo garante vaga para as crianças de 0 a 3 anos pelo 6º ano seguido, com até 10 horas de cuidados e transporte gratuito. 5 novos CEUs foram inaugurados, com escola integral, piscina, quadra e biblioteca. E mais créditos de até R$ 994 para uniformes e material escolar. Então, boas aulas! Saiba mais em prefeitura.sp.gov.br/educacal. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Minutos. O governo brasileiro recebeu ontem o primeiro-ministro russo para tratar das relações bilaterais. Vamos até Brasília. Igor Damasceno participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem outros detalhes a respeito dessa conversa envolvendo o governo brasileiro e russos. Pois não, Igor. Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, essa reunião aconteceu no Palácio do Itamaraty, com a presença do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Trata-se da 8ª reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação. É uma cúpula que foi criada em 1997 para melhorar as relações comerciais e bilaterais com a Rússia e que atualmente é presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo chefe da Rússia. Agora, durante esse encontro ali no Palácio do Itamaraty, foi discutido principalmente questões que vão de encontro aos Estados Unidos, as quais Donald Trump não defende. Eu vou falar primeiramente do multilateralismo. A nota divulgada pelo Palácio do Planalto aponta que multilateralismo foi o tema principal desta reunião. De acordo com o presidente Lula, a atual relação comercial entre Brasil e Rússia não está em consonância com a grandeza dos dois países. O presidente falou em relação à economia russa e brasileira e também à dimensão territorial dos dois países. São dois dos maiores países do mundo, mas que têm apenas uma relação comercial que em 2025 beirou 11 bilhões de dólares. E em relação ao Brasil, a parceria não é lucrativa, porque a gente compra mais da Rússia do que exporta. De acordo com dados do governo federal, foram 9 bilhões e 500 milhões de reais em importação, ou seja, comprando os produtos da Rússia, e 1 bilhão e meio de dólares vendendo os nossos produtos para os russos. Ou seja, estamos deficitários. Sabendo disso, o presidente Lula defende, então, o aumento das relações comerciais. A nota divulgada pelo Palácio do Planalto também aponta que as questões da geopolítica da América Latina também estiveram sobre a mesa. Em relação à Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro por parte do governo norte-americano. Os dois países defendem a soberania de cada estado e esses foram os principais temas desta reunião, viu, Nonato?
Perfeito. Igor Damasceno atualizando para a gente, portanto, essas informações. Muito obrigado, viu, Igor, pelos detalhes. A gente tem o vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive, falando um pouco a respeito dessa relação Brasil e Rússia. Vamos conferir.
Vemos com grande interesse a ampliação de investimentos russos no Brasil, especialmente em setores como química, fertilizantes, energia, equipamentos industriais e infraestrutura. Da mesma forma, há espaço para maior presença de empresas brasileiras no mercado russo, em áreas como alimentos processados, máquinas, equipamentos, dispositivos médicos, tecnologia agrícola e soluções industriais.
É assunto para a gente trazer o Henrique Kriegner mais uma vez aqui para comentar esse tema. O Kriegner, essa aproximação do governo brasileiro tentando ampliar o comércio com a Rússia, você vê com bons olhos? É interessante à medida em que a gente teve um tarifaço promovido pelo Donald Trump. E a impressão que deu é que a gente foi meio pego de calças curtas, ou seja, a gente tinha apenas um player, ou o maior player ali no que diz respeito ao comércio, mas não estávamos tão antenados com outros mercados. É bom isso ou azeda a relação com os Estados Unidos também?
Olha, acrescenta mais um elemento para azedar de vez, viu, Nonato? De fato, para o Brasil é muito bom estabelecer e fortalecer esses laços. Vamos lembrar que a parceria econômica com a Rússia foi mantida mesmo até pelo presidente Bolsonaro quando no início do conflito com a Ucrânia, justamente porque a questão dos fertilizantes e todo o tratado, e muita gente criticou, mas houve uma postura pragmática, que aliás é a postura histórica das relações exteriores do Brasil, de ser extremamente pragmático. Qual é o grande problema? É quando isso é utilizado, então, para fazer um posicionamento político, como foi feito também no sentido da não intervenção na América Latina. O Brasil, mais uma vez, se aliando à Rússia, que é um país que por muitos anos, décadas, alimentou o regime chavista, depois também o regime de Maduro, com armamento, com também recursos financeiros e outros produtos. corruptos, permitindo com que direitos humanos fossem violados naquele país. Então, o Brasil se aliar a isso, que era o motor da ditadura venezuelana, isso é uma bola fora e manda um recado muito negativo para a comunidade internacional.
Na nossa política interna, deputados estaduais do PSDB e do Cidadania em São Paulo decidiram migrar para o PSD. Acompanhe os detalhes com a Júlia Firmino.
Depois de uma reunião na casa do presidente do partido PSD, Gilberto Kassab, 7 deputados estaduais resolveram mudar de partido. Saíram então do PSDB os seguintes deputados: Rogério Nogueira, Carlão Pignatari, Barros Bunhoz, Analice Fernandes, Maria Lúcia Amari, Mauro Bragato também. E do Cidadania, quem saiu do partido e foi agora para o partido de Kassab foi Dirceu Dalben. Essa filiação oficial deve acontecer só no dia 4 de março, então 4 daqui um mês, né? Mais aproximadamente um mês, na sede do próprio PSD, aqui na capital paulista. Quem comentou isso, né, foi o Rogério Nogueira, que chegou a afirmar que outros deputados ainda devem mudar de partido nesse meio tempo. O deputado Mauro Bragato também disse que mudou de partido, então saiu do PSDB para o PSD, porque quer continuar no centro político. Para ele, o PSDB acabou. Ele também não queria ir para uma outra sigla ligada mais à direita, né? O PL, União Brasil, ou então se liar aí à esquerda. Atualmente, então, o PSD tem 4 deputados na Alesp. Para Kassab, essa movimentação toda, né? O partido vai ficar, então, mais forte com a chegada desses outros deputados estaduais. Agora, então, fica com uma nova configuração, né? PSDB ficará só com Bruna Furlan e também Carla Morando. E o presidente do PSDB de São Paulo, né, aqui em São Paulo, Paulinho Serra, diz que o partido está passando por uma reorganização, uma mudança mesmo, um processo de mudança, que ele espera terminar o ano ainda com pelo menos 5 deputados estaduais. E a gente precisa lembrar que o PSDB recebe também deve receber 3 novos deputados nessa janela partidária.
É assunto para mais uma análise aqui do Henrique Kriegner. Ô Kriegner, a gente já teve algumas mudanças na esfera nacional, né? O mais recente, o Caiado indo para o PSD do Gilberto Kassab, e agora essa movimentação no estado de São Paulo. O que é que significa essa movimentação desses parlamentares? E o PSD fica grandão, Kriegner?
Nonato, é o que se confirma o que diziam antes, que o PSD é o novo PSDB, justamente aquele partido que antes era tão grande, ocupava, especialmente no estado de São Paulo, tantas cadeiras, agora passa a abrir esse espaço para o PSD de Gilberto Kassab. E essas mudanças, claro que têm sido articuladas aí há mais tempo, mas elas vêm aí no contexto de uma movimentação muito clara e sólida do próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, para ser vice de Tarcísio agora na chapa em 2026. Essa movimentação não foi confirmada, obviamente, ainda não houve um aceno positivo por parte de Tarcísio, nem mesmo a bancada do Republicanos ou mesmo do PL, mas traz sim uma movimentação de se levar em consideração, especialmente agora que esses outros deputados, entendendo que podem fazer parte do partido do vice-governador, fazem essa mudança. A dificuldade vai ser para o PSDB se reerguer, não tendo uma ideologia muito clara e se colocando para ser oposição absoluta, oposição ao PT e oposição ao PL.
Agora são 6 horas e 45 minutos. Você já sabe, né? 6h45 está na hora do É da Sua Conta, sempre trazendo aqui informações importantes para o seu bolso, para as suas finanças. O Ale Lupe já está por aqui para a gente trazer essa parceria Jovem Pan e também do Banco PicPay. Qual é o nosso tema hoje, hein, Ale? Bem-vindo.
Bom, obrigado, Nonato. Olá, você também ligado aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Nonato, o assunto hoje é praticidade, coisa que eu sei que você gosta bastante. Mas sabe quando a gente está naquela correria e aí vem aquela pessoa que te cobra, escuta, você fez o meu Pix, você acha que você esqueceu de fazer o meu Pix? Acontece com você também, ô Nonato?
Certamente, meu caro, certamente que acontece também. O problema é quando você acaba esquecendo e a pessoa te chama de caloteiro, né? Você pode ficar com essa fama de caloteiro que você esqueceu de fazer o Pix, né?
Não, mas eu sei que você não é, mas a gente acaba esquecendo e você não tá sozinho nessa e nem quem acaba esquecendo também. Vamos concordar que não é tão rápido assim, né, Nonato? Tem que pegar o celular, abrir o aplicativo do banco, procurar a chave Pix da pessoa, colocar o valor. É um trabalhinho aí que na correria é normal a gente deixar pra depois e acaba esquecendo. Você tá aí no ar, daqui a pouco você olha e fala, preciso fazer um Pix lá pro Alê. E aí, cara, passa o jornal, você tem um monte de coisa pra fazer, vai embora mesmo. Mas hoje eu trago uma solução para você deixar de ficar com essa fama de caloteiro, Nonato. Com o PicPay, você consegue fazer o Pix direto pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o assistente PicPay com as informações, validar o pagamento pelo aplicativo e pronto, Nonato.
Aí facilita bem, a chamada mão na roda. Opa. Mas a pergunta é a seguinte, é só mandar uma mensagem para o assistente, é isso?
Nonato, você não precisa nem escrever se você não quiser. É, tem como fazer esse Pix mandando um áudio com as informações do Pix, né? Ou até mesmo por imagem. Se a pessoa te mandou um print cobrando o Pix, pega esse print e manda lá para o assistente.
É, muito bom isso aí. Com a questão do áudio, vai facilitar bastante. Eu lembro que eu tenho um tio que tem problema de visão, problema de catarata, não consegue ler direito e por aí vai. Certamente, esse esquema aí, enviando um áudio, isso pode ajudar bastante pessoas que estejam mais ou menos nessa mesma condição, não?
Ah, com certeza, Nonato, porque uma coisa bem legal é que, por exemplo, se essa pessoa com a catarata ou com qualquer outra questão aí, as pessoas mais idosas, né, ela pode receber um áudio de outra pessoa cobrando. Aí dá para encaminhar essa mensagem de áudio que ela recebeu pro assistente PicPay do WhatsApp, que o assistente já vai entender tudo e fazer o Pix. É fácil demais e não precisa digitar nada, Nonato.
Agora, Alê, em tempos de preocupação também com segurança, acho que cabe aqui a seguinte pergunta. É seguro fazer esse tipo de transação pelo WhatsApp?
Ah, sim, é seguro. Sabe por quê, Nonato? Além das camadas de criptografia do próprio WhatsApp, também tem a segurança do PicPay. E para ter certeza de que ninguém vai além de você, né, para poder fazer essa transação, além de você mesmo, o assistente sempre pede confirmação de identidade pelo aplicativo do banco, seja com senha ou biometria. Então pode ficar tranquilo, tá aí o WhatsApp para ajudar a você se organizar, fazer o seu Pix e tudo tranquilo.
Ah, vai facilitar muito, principalmente num período de correria, né? Como tem sido os últimos tempos na vida de todo mundo, não é especificamente uma pessoa, não. Todo mundo está muito mais na correria. Claro, o Pix pelo WhatsApp vai facilitar e muito. Esse é o destaque do É da Sua Conta, a parceria Jovem Pan com o banco PicPay. Segunda-feira tem mais, Ale. Bom fim de semana para você, meu caro.
Para você também. Olha, pode fazer um Pix pro Nonato, viu? Valeu. Bom final de semana, Nonato.
Valeu. O presidente Lula saiu em defesa de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É assunto aqui da Janaína Camelo.
O veto aos anúncios das BETs ganha novos contornos.
O presidente Lula voltou a defender o mandato para ministros do STF. Em entrevista ao portal UOL, disse considerar injusto o atual processo vitalício de permanência na Suprema Corte. Hoje, um ministro do Supremo tem direito a permanecer com a toga até a aposentadoria, que é compulsória, quando completa 75 anos de idade. A idade mínima para ingressar na carreira é 35 anos de idade. No entanto, Lula disse que a discussão deve ficar a cargo do Congresso Nacional.
Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que ter critério para escolher as pessoas, sabe, que tenha mais solidez de conhecimento jurídico, de cumprimento da Constituição. Eu, às vezes, acho que tem muita coisa banal que chega na Suprema Corte.
O presidente Lula disse que nada está livre de mudanças. Hoje, o ministro mais novo que compõe a Corte é o ministro Cristiano Zanin. Ele se aposenta só em 2050. Caso Jorge Messias, indicado por Lula à vaga no STF, seja aprovado no Senado, pelas regras atuais, ele terá direito de permanecer no cargo por mais 30 anos. Os próximos ministros a se aposentar são Luiz Fux, em 2027, Carmen Lúcia, em 2028 e Gilmar Mendes, em 2029. Edson Fachin se aposenta em 2034. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, apenas em 2042. E André Mendonça e Nunes Marques, só em 2047.
É mais um tema para a gente conversar aqui com o Henrique Kriegner, analisando aqui os principais assuntos nessa semana com a gente. Ô Kriegner, essa discussão em torno de mandatos para ministros do Supremo, volta e meia, ela é realimentada, né? Muito se discute em cima disso, se o ministro tem que ficar lá até a aposentadoria aos 75 ou se deveriam ter mandatos. Tem chance de prosperar ou não?
Olha, bem delicada essa discussão, Nonato, porque os mandatos, por serem mais curtos, eles podem gerar, inspirar um sentimento de retribuição ou mesmo dependência daqueles que os indicou. Ou seja, para ter uma indicação mais frequente, um possível candidato ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pode querer ali trocar alguns favores ou fazer determinados acordos, prejudicando a isenção que eles deveriam ter. Então, na minha visão, o problema não é a idade que se pode entrar, mas o critério que se utiliza. O próprio presidente Lula, para fazer as suas nomeações, não olhou para além do gabinete, não olhou para a comunidade jurídica, não procurou quem são os melhores juristas do país, com o melhor, realmente, como diz a Constituição, com notável saber jurídico, para poder indicar essa vaga. Quando se indica só os amigos ou só os aliados ideológicos, aí nós temos esse cenário e não é o mandato que vai resolver, é o critério de seleção do ministro.
Obrigado, Kriegner, analisando com a gente os assuntos nesta manhã. Olha, o setor de apostas está em alerta com o possível veto à propaganda das bets no Brasil. Para as empresas, o projeto em discussão no Congresso favorece o jogo ilegal e prejudica o consumidor. Acompanhe com Daniel Lia.
O veto aos anúncios das bets ganha novos contornos e repercussões no meio político do país. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se manifestou e pede cautela sobre a proibição de propaganda de bets, dizendo que o tema não tem consenso. Ele defende prudência antes de avançar com o projeto, que foi aprovado de maneira célere na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. De acordo com Mota, a medida pode provocar sérios danos ao futebol brasileiro, que tem forte dependência do apoio financeiro das casas de apostas. O texto veda em todo o território nacional a publicidade em rádio, televisão, jornais, revistas, redes sociais, além de patrocínios de clubes e eventos esportivos, cívicos e culturais. Também estão vetadas inserções indiretas em programas de TV ou transmissões esportivas. Ainda, a proibição de pré-instalação de aplicativos em celulares, tablets e smart TVs. Em caso de descumprimento, as sanções vão desde advertência e multas, que podem variar de R$5 mil a R$10 milhões, até a suspensão ou cassação do direito de operar apostas. O fundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi, indica que a proibição favorece as empresas que funcionam de maneira ilegal.
Essa medida é um tiro no pé, né? Porque no final das contas você está, de certa forma, favorecendo o mercado clandestino, proibindo a publicidade do mercado regulado, que é o único mercado que pode fazer publicidade. Não só para se diferenciar, mas também para promover conscientização, explicar como funciona a atividade e por aí vai. A gente é regulamentado, né, pelo próprio Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e trabalha de forma muito articulada com o próprio CONAR, enquanto a publicidade que é veiculada nos grandes meios e no meio digital e por aí vai.
Ele destaca que o consumidor será prejudicado sem informações precisas.
Falando de forma mais prática, ele vai atrás do jogo do tigrinho. Se o operador regulado não tem a publicidade para se diferenciar do jogo do tigrinho, o brasileiro está mais propenso a, de fato, entrar numa plataforma e ser, no final das contas, num caso limite, enganado por uma plataforma clandestina.
Heloísa Diniz, diretora de regulatório da Associação Brasileira de Bets, assinala que o esporte perderá uma de suas principais fontes de o projeto prosperar da forma que está, especialmente os clubes de futebol.
Sem patrocínio hoje, o futebol brasileiro ele não consegue avançar. A gente tem cerca de 1 bilhão em patrocínio master na Série A, né? 90% dos times adotam um patrocínio de casa de aposta hoje, sem falar no, no, nas outras modalidades que não são tão valorizadas assim, para os patrocinadores, é, inclusive os esportes eletrônicos, as casas de apostas foram fundamentais para fomentar esse tipo de atividade, futebol feminino também.
A proposta de autoria do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que tem como relatora a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, segue agora para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Os debates tendem a ser acalorados, já que não há unanimidade sobre a questão.
Então, eu acredito que vai ser um debate acalorado, é um debate que às vezes carece um pouco de discussão técnica. É, teve um projeto que foi aprovado no ano passado, que já está na Câmara dos Deputados, que também trata do assunto. A gente considera que essa proposta é um pouco mais sóbria, porque não traz, né, 100% de proibição, mas traz algumas restrições ali. É, a nossa ideia é garantir que esse debate tenha o máximo de insumos técnicos para conseguir deixar menos acalorado e trazer de fato, né, consequência disso para no longo prazo.
Os próprios senadores admitem que a discussão será ampliada na CCJ.
6 horas e 57 minutos.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky, ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras. Mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Se liga na Pan!
Alô, São Paulo! O carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, carnaval.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Bom, vou ficando por aqui, na primeira edição do Jornal da Manhã, edição desta sexta-feira, isso porque Evandro Cine e também Beatriz Feder já estão por aqui.
Nonato já está sextou para o carnaval.
Quase lá. Valeu, bom trabalho, gente.
Valeu, muito obrigada, até mais. Agora às 7 horas... Agora, 7:01.
Repita.
7:01. Muito bom dia. Finalmente, sexta-feira. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. A gente continua com informação aqui na Jovem Pan para você, no rádio, na TV, na internet, Panflix, em todos os lugares, até às 10 da manhã, ao vivaço.
Sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês por aqui para a gente debater, trazer opinião crítica, informação, te preparar para essa sexta-feira que está apenas começando. O fim de semana chegou.
Estamos de olho nele e também nas principais notícias de hoje. Falas de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e decisão sobre Dino a respeito dos penduricalhos expõe racha entre ministros a respeito do Código de Ética. E Edson Fachin suspende a primeira reunião sobre o tema no STF.
Presidente Lula defende discussão sobre estabelecer mandatos para ministros do STF, afirmando não achar justo a pessoa entrar com 35 anos e ficar até os 75.
Temos também os destaques do noticiário internacional. Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, já chega com a principal informação do dia. Luca.
Uma delegação norte-americana e a delegação do Irã se encontram hoje em Omã para discutir um novo acordo nuclear que pode modificar a geopolítica dentro do Oriente Médio.
No Rio de Janeiro, nós vamos falar daquela operação que resultou na morte de dezenas de pessoas e o Rodrigo Viga vai trazer o destaque que Alexandre de Moraes deu um prazo para o envio de imagens, né, seu Rodrigo Viga? Bom dia.
Isso, sim. Entendi. Esse é o governo...
Perdemos ali o contato com o Rodrigo Viga, mas ainda nessa edição a gente vai trazer mais informações, meu amigo. Até já.
É isso, informação também de Brasília com a Rani Veloso a respeito do reajuste dos servidores, dos penduricalhos, que foram aprovados no Congresso, Rani.
Exato. Olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está aguardando a sanção do presidente Lula ao aumento dos salários dos servidores da Câmara e do Senado. O projeto prevê, inclusive, licença, uma folga a cada 3 dias trabalhados.
Para falar de apoio nas eleições, quem chega é o nosso Igor Damasceno. Bem-vindo, meu amigo. Traz o seu destaque.
MDB vai apoiar a candidatura do presidente Lula desde o primeiro turno nas eleições presidenciais deste ano, afirma ministro das Cidades, Jader Filho.
Tem também os destaques da previsão do tempo, Paula Nobre. Hoje é sexta-feira, afinal de contas, o fim de semana, o pré-carnaval vai ser de
muita chuva, ixi. Bia, na região sudeste do Brasil tem mudança no tempo no Rio de Janeiro. Muita atenção, altos volumes de chuva esperados para o domingo ali na capital fluminense.
E os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani, que já está por aqui. O que você destaca nesse sextou?
Bom dia, Evandro. Bom dia. O grande destaque é o acordo, possível acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. Se ocorrer este acordo, ocorrerá o arrefecimento do risco geopolítico com impactos positivos para os mercados.
Começamos bem, meu amigo. Vamos lá, Bia.
É isso, nesse ritmo que a gente segue já com informação, notícia sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que agora espera a sanção de Lula, do presidente da República, sobre aquele projeto dos reajustes dos servidores que já foi aprovado no Congresso. A Rani Veloso tem todas as informações. Em ano eleitoral tem reajuste para servidores e agora isso foi para as mãos do presidente da República, que tem tentado articular de forma mais próxima com o Hugo Mota, né, Rani Veloso? Bom dia.
Bom dia, Beatriz Frenner, ao Evandro Cine, a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, é isso mesmo, ano de eleição, os acenos são feitos, o presidente da Câmara também cumpre uma promessa de reajustes para os servidores, tanto da Câmara quanto do Senado, e agora é o presidente Lula que vai decidir se vai vetar ou não. Há informações aqui de bastidores no Palácio do Planalto que ele deve fazer um veto parcial. Esse assunto, inclusive, não foi levado à discussão durante um jantar na noite da quarta-feira na Granja do Turto, aqui em Brasília, que Lula ofereceu aos líderes da Câmara. Hugo Mota agora, de acordo com fonte que confirmou a Jovem Pan, aguarda a sanção do presidente Lula em relação a esse projeto que foi aprovado na noite da terça-feira pelos deputados. De acordo com o presidente da Câmara, inclusive, Já está pronto um ofício da mesa diretora da Câmara que também reajusta a verba de gabinete. Cada deputado tem o valor mensal ali para gastar com o gabinete, inclusive pagamento de funcionários. E de acordo com o presidente da Câmara e líderes partidários, também será necessário o reajuste dessa verba, que vai aumentar em cerca de R$ 30 mil. Atualmente, ela está orçada em R$ 133 mil para cada um dos 513 deputados. Bom, a expectativa é que logo, logo o presidente Lula faça também esse aceno. Inclusive, ontem nas redes sociais, a gente conferiu as publicações mútuas ali de agradecimento dos encontros, né, do encontro que eles tiveram. O presidente Lula publicou uma foto com todos os líderes e Hugo Mota também agradeceu o momento ao presidente Lula, dizendo que são momentos como esse de diálogo e respeito institucional que eles constroem as estradas que podem ali melhorar a vida dos brasileiros. Então vamos aguardar se de fato Lula vai fazer esse veto parcial, uma vez que significa também mais despesa aos cofres públicos. Lembrando que esse projeto de lei também estipula uma espécie de licença para alguns servidores da Câmara e do Senado. A cada dia trabalhado,